consolidação e aumento da exploração sustentável dos recursos do mar tem motivado não somente o desenvolvimento de novas tecnologias, a gente tem trazido os detalhes para você aqui de engenharia, né? Mas também avanço de técnicas e procedimentos para garantir a segurança operacional da infraestrutura marítima e submarina, incluindo plataformas de exploração e produção de petróleo, mas há muitos outros exemplos, né? Tubulações, por exemplo, de transporte de gás e óleo, estruturas oceânicas de geração de energia eólica. Então, a gente tem trazido para você aqui, no especial Oceanos, nesta década do oceano, um binômio importante, que é a engenharia versus a exploração sustentável dos oceanos. E hoje o nosso convidado é o especialista, professor Dr. Cláudio Ruggieri. Ele é do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Poli, Escola Politécnica da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Agradeço o convite, é um prazer falar com você e os nossos ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por aceitar o nosso pedido. Eu fiz uma breve introdução, professor,
claro,
sobre essa questão da importância. Vamos começar do mais geral, que é justamente a importância da gente discutir neste momento este binômio engenharia versus exploração sustentável. Do que depende disso? Quer dizer, a busca, a pesquisa por tecnologias mais seguras?
Se você me permite, antes de mais nada, eu gostaria de contextualizar um pouco mais o assunto, a partir do que já foi apresentado pelo professor Bernardo Rodrigues, o chefe do Departamento de Engenharia Naval Oceânica, na edição anterior, né? Então, como já é de conhecimento, os oceanos são, de fato, a nova fronteira econômica e tecnológica da humanidade. E isso por razões naturais e até algo óbvias, né? As Nações Unidas projetam uma população de cerca de 8 bilhões, 9 bilhões de pessoas em 2030, o que vai exigir garantir não somente segurança alimentar, mas também a disponibilização de recursos energéticos e minerais. Então, por exemplo, há cerca de duas décadas não havia praticamente exploração de energia eólica offshore. Quando nós falamos offshore, é a instalação de turbinas eólicas, fazendas eólicas instaladas no mar, seja por meio de plataformas fixas ou plataformas flutuantes. Atualmente, a capacidade eólica offshore instalada no mundo é de cerca de 7, 8 gigawatts. Então, só para a gente ter uma comparação, né, para o ouvinte ter uma comparação, Itaipu produz, a capacidade instalada de Itaipu é de cerca de 14 mil megawatts. Né? E a expectativa de que isso suba ou cresça até 2050, esse número seja aumentado em cerca de 10 vezes. E muitas vezes a gente, quando pensa em exploração de recursos minerais ou recursos naturais oceânicos, normalmente a ideia mais imediata é a exploração de óleo e gás. Isso, de fato, é algo que tem um interesse cada vez mais crescente, não é? Apesar do mundo estar caminhando para uma economia mais, como poderia dizer, uma economia mais verde, mas o fato é que o óleo, o petróleo, particularmente o gás extraído da plataforma continental, ainda vai prevalecer como uma das principais fontes na matriz energética. Uhum. Agora, há algo muito importante, que é pouco falado, que é a exploração de minerais, elementos e minerais nobres, particularmente cobalto, zinco, cobre, nióbio, na plataforma continental, no fundo do mar. E tudo isso, né, vai requerer, portanto, como você apresentou aí no início da entrevista, o desenvolvimento de sofisticados sistemas de engenharia científicos. A gente precisa lembrar que engenharia e ciência caminham juntos. Né? E em paralelo, e aí é o que eu acho que é o tema da nossa conversa, né, é a necessidade de garantir que toda essa infraestrutura ela opere de forma segura e eficiente, né, para evitar ou pelo menos minimizar potenciais impactos ambientais. É importante ressaltar que toda atividade de engenharia, toda atividade humana, em maior ou menor grau, possui um impacto ambiental, social, e que a engenharia ela busca minimizar, evitar, ou pelo menos manter isso a níveis toleráveis, né? Os impactos pela não ocorrência de falhas. Né? Eu diria, inclusive, que nós, né, somos muito pródigos em criar coisas a serviço do homem, da economia, mas normalmente nós esquecemos de garantir, assegurar que essas coisas funcionem sem problemas e sem falha.
Uhum, justamente. Agora, professor, vamos dar um exemplo prático e emblemático disso que a gente está falando, que são acidentes com plataformas de petróleo, e a gente tem um exemplo muito importante que ocorreu no Golfo do México. Só para a gente ter uma noção da dimensão, né, disso que o senhor está contando para a gente, que é ter controle do impacto e redução de riscos, por exemplo, numa exploração, numa atividade tão importante quanto a exploração de petróleo.
Perfeito. Eu acho que o tema é muito oportuno. De fato, houve acidentes, na verdade, acidentes na indústria de óleo e gás, isso no caso particular da indústria de óleo e gás, eles são relativamente recorrentes, uhum, alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade. Isso é pela própria dinâmica da indústria de óleo e gás. Só para fazer um contraponto, por exemplo, para o nosso ouvinte, né? Opostamente contrário, por exemplo, à indústria nuclear. Né? A gente tem essa ideia muito da indústria nuclear, em função aí de alguns acidentes supostamente graves, né? Isso normalmente na cabeça do, principalmente do leigo. Mas o controle da indústria nuclear pela própria natureza da operação é extremamente seguro e extremamente controlado. A indústria de óleo e gás, pela própria dinâmica econômica, ela tem uma vamos dizer assim, uma atividade menos complacente. Então, em 20 de abril de 2010, houve uma explosão com a plataforma de petróleo operada pela BP, que é a British Petroleum, no Golfo do México. Uhum. O nome da plataforma era Deepwater Horizon, ficou bastante famoso esse evento, e eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos sobre como aconteceu, mas foi uma sucessão de uma série de eventos em cascata que provocou uma explosão na plataforma. Todas as plataformas de petróleo têm um sistema de fechamento da cabeça do poço, lá no fundo do mar, justamente para tentar controlar a saída de hidrocarbonetos, que é o que nós chamamos, né? Petróleo e gás. Normalmente o petróleo está sempre associado com gás. Mas o gás escapou, ele chegou à plataforma, houve uma explosão e a plataforma, né, para a gente resumir um pouco a história, a plataforma perdeu o controle do poço. Então, durante semanas, o poço ficou vazando, praticamente como se fosse uma torneira aberta na pia. Nossa. Né? E estima-se aí um vazamento ao longo de algumas semanas, até que se conseguisse efetivamente controlar o poço, da ordem de 4 milhões de barris de petróleo. Esses 4 milhões de barris de petróleo atingiram todo o sistema costeiro e o ecossistema marinho na região costeira da Louisiana, Alabama, Mississippi, Flórida. Impactos devastadores sobre todo o ecossistema marinho da região, e é considerado o maior acidente da indústria de óleo e gás. Inclusive, os prejuízos aí persistem até hoje, ainda 10 anos após o acidente. Então, só para a gente ter uma ideia do que são 4 milhões de barris de petróleo vazando no mar, né? A produção diária da Petrobras atual, varia um pouco por causa dependendo da época do ano, mas a produção diária de petróleo da Petrobras hoje é de cerca de 3 milhões e 200 mil barris diários. Então é como se, em um dia, toda a produção de petróleo da Petrobras fosse despejada no mar, para a gente ter uma ideia do impacto disso.
Agora, professor, então, esse exemplo e muitos outros, como o senhor disse, mas este com esta dimensão, né, com efeitos ainda uma década depois, mostram a importância da busca, então, da ciência nessa área, da pesquisa. E vamos falar um pouquinho também de que maneira a Universidade de São Paulo, através da Escola Politécnica, mais especificamente do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica, vem contribuindo, quer dizer, conduzindo diversos trabalhos, projetos de pesquisa. Detalhe um pouco mais isso para a gente, porque não me canso de repetir, é um centro de excelência, né, a Escola Politécnica, também nesta área.
Perfeito. Todas essas áreas, todos esses tópicos, na verdade, eles têm uma abordagem multidisciplinar. Então, tanto pelo lado computacional, como pelo lado de análise de materiais. Então, há vários grupos dentro da escola Escola Politécnica, dentro, inclusive dentro de todo o sistema da Universidade de São Paulo, mas nós, em particular, nós aqui na Escola Politécnica, nós temos uma atuação muito forte, principalmente junto à Petrobras, junto à FAPESP, junto ao CNPq, no desenvolvimento de metodologias de avaliação de falhas em materiais estruturais. Então, a filosofia hoje da engenharia, na verdade, ela é preventiva, ou seja, se antecipar ao problema de forma que o problema possa ser, não ocorra. Né? Então, por exemplo, para a gente poder ter um exemplo bastante clássico, ou bastante claro do que a gente vem trabalhando, né, aqui dentro da Escola Politécnica com grande sucesso, né? Petrobras, como muitos sabemos, né, é pioneira na exploração de óleo e gás em águas profundas.
Sim.
As novas reservas do pré-sal, que de fato são reservas muito promissoras aí a nível mundial, elas, embora contenham um óleo de qualidade mais elevada, ela tem um problema associado, que é a grande concentração de elementos agregados junto ao petróleo. Sempre tem alguma coisa agregada aí. Particularmente, nesse caso, o CO2, que é o dióxido de carbono, que combinado com água forma um meio corrosivo, que é o ácido carbônico. Então, por causa disso, grande parte das tubulações que conduzem o óleo da cabeça do poço até a plataforma para posteriormente serem passados por um processo de separação e enviados aí para aproveitamento industrial, né? As tubulações, elas têm que ter um revestimento interno com uma liga de níquel bastante sofisticada. E isso impõe problemas bastante, eu diria, algo complexos na fase, particularmente, de instalação dessas tubulações submarinas. E isso é um problema bastante interessante dentro da indústria de óleo e gás, particularmente em águas profundas. Por quê? Fazendo um exemplo simples, né? Uma refinaria de petróleo, por exemplo, que está, evidentemente, ao alcance simples, o reparo e a manutenção e a garantia de segurança operacional é algo mais simples, porque o acesso aos equipamentos é mais simples, o acesso a pessoal especializado é mais simples. Uma vez que o equipamento submarino seja instalado no fundo do mar, e nós estamos falando aqui de profundidades de lâmina d'água da ordem de 1.000 metros, 1.500 metros, às vezes até 2.000 metros, o acesso é muito difícil. Então, a ideia do desenvolvimento dessas metodologias aqui na Escola Politécnica, particularmente sobre o grupo aqui, sob minha coordenação, aqui no Departamento de Engenharia Naval Oceânica, é justamente desenvolver metodologias que permitam que garanta-se que, uma vez que a infraestrutura seja instalada no fundo do mar, né, ela consiga operar de forma segura, eficiente e confiável durante 20, 30 anos previstos para sua vida operacional, sem a necessidade de alguma intervenção humana remota. Essa é a ideia. Então, são procedimentos bastante sofisticados, né, que envolvem muita pesquisa, não só na parte metodológica, mas também na parte de materiais.
Muito bem, a gente falou, deu alguns exemplos importantes para entender como hoje, não tem como, né, por tudo que o senhor falou, professor, não tem como hoje não trabalhar com essa questão como primeiríssimo ponto, que é reduzir o risco de acidentes, riscos, né, porque a própria atividade ela já é difícil, arriscada.
Perfeito.
E reparos, né, professor? E reparos são tão difíceis, né? Consertar um problema com as dimensões, com essas dimensões também se mostra muito desafiador. Então, é trabalhar para reduzir o risco antes. Quer dizer, é uma atividade, como o senhor disse, especialmente nessa área preventiva, para prevenir maiores riscos para uma atividade como essa. Claro que a gente trouxe aqui uma introdução sobre o tema, viu, professor? Eu quero agradecer muito, porque deu para entender, é bacana quando a gente conversa com o especialista, mas entende do assunto que nós, né, normalmente não tratamos.
A gente tenta traduzir algo que é um pouco mais complexo para algo mais simples e de certa forma, despertar também o interesse pelo tema para o ouvinte geral aí da nossa rádio.
Sem dúvida, foi muito interessante. A gente pode voltar ao tema, né? Na medida em que a gente destaca aqui novas tecnologias, novos procedimentos, a gente certamente voltará. Professor Cláudio Ruggieri, que é do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Polima, muito obrigada pelo bate-papo aqui com o nosso ouvinte.
Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer.